Olá, olá! Eu disse que estava de volta e acreditem que venho para ficar, mas demorei um bocadinho entre o primeiro e o segundo episódio, mas regressei em grande, porque sejam bem-vindos ao Chromatica Talks com o grande, o excelente apresentador, repórter, influencer, ele é tudo aquilo que eu mais admiro, Zé Lopes.
Limpo Olá. A casa, faço o jantar, podes continuar que eu estou a adorar. Já valeu a pena vir aqui no final do dia só para receber esses elogios todos. Olá, João.
Olá, Zé. Então diz-me lá, o que é o Zé?
O que é o Zé? O Zé é um rapaz trabalhador, acho que me posso considerar trabalhador, sonhador. Uhum. E acho que é talvez a característica que eu tenho que mais me orgulho, o facto de eu sonhar muito. Não sei se vou realizar todos os sonhos que tenho, mas sei que me dá ânimo para continuar a viver e acreditar nas coisas, sonhar que pode ser possível. Sou amigo do amigo, sou teimoso, sou orgulhoso, tenho mal feitio algumas vezes, tenho muitos defeitos, eu tenho muito mais defeitos que qualidades. Repara, eu comecei pelas qualidades porque é mais fácil, porque são poucas. Quando vou aos defeitos, como são muitos, demoro mais tempo. Mas sei que sou verdadeiro e leal com aquilo que eu acredito, com as minhas convicções, e isso tranquiliza-me e deixa-me feliz saber que eu não altero a minha personalidade por nada nem por ninguém. Eu, sou assim, com muitos defeitos, com poucas qualidades, mas pronto, quem me conhece aceita-me da forma que sou.
Tu és muita coisa, Zé, e acabaste de referir isso mesmo, mas eu antes de mais fico muito feliz que tu saibas realmente aquilo que és e és convicto daquilo que tu realmente acreditas. Mas quando é que percebeste que serias o Zé que és hoje em dia? Um comunicador nato, uma pessoa que trabalha em televisão, com grandes sonhos, como já referiste, com muitas qualidades e com muitos defeitos. Quando é que tu percebeste que, ok, eu sou esta pessoa e eu estou preparado para enfrentar mesmo o que tiver que vir?
Eu acho que soube naturalmente que era comunicador, o que não significa que seja um bom comunicador em televisão, ou um bom comunicador em rádio, ou um bom comunicador na área que quisermos escolher. Mas sei que sou naturalmente comunicador. Eu gosto muito de falar com toda a gente. Ainda agora, a Mariana, que é a nossa colega e veio comigo para aqui, disse-me na rua que eu falava com toda a gente, foi logo com os senhores que me ajudaram a estacionar o carro, porque eu gosto mesmo de falar com pessoas, de me dar bem com pessoas. E acho que isso é uma característica que me está inata. Eu sou comunicador. E, aliás, nas avaliações de final do período da escola, vinha sempre lá isso, que eu era demasiado conversador, muito comunicador, por isso acho que sou naturalmente comunicador. Agora, desde muito novo que eu soube que queria fazer disso uma profissão, queria fazer de uma característica minha uma profissão, e acho que isso envolve trabalho, e por isso é que eu soube desde sempre que queria tirar uma licenciatura, queria formar-me, queria preparar-me para comunicar em público. Ainda tenho muito para aprender. Ainda agora vou fazer uma formação de dicção, estou a pensar em tirar um curso em inglês. Acho que temos uma multiplicidade de coisas que podemos fazer e estamos constantemente em evolução. Mas sabia que queria trabalhar em televisão, porque é o que eu sempre quis fazer. Não achei, se calhar, que algumas oportunidades fossem surgir da forma como têm surgido, porque acho que tem sido um crescimento muito orgânico. Uhum. Têm-me sido dadas oportunidades, eu tenho-as agarrado da melhor forma que consigo. Não sei se estou a convencer quem aposta em mim ou não, mas sei que pelo menos fico com a consciência tranquila de saber que fiz o melhor que consegui em cada oportunidade que me é dada, mas tem sido um caminho muito natural, sabes?
Como é sentires que dá-te de alguma forma uma certa tranquilidade tu saberes que em cada projeto que entras ou em cada coisa que fazes no ramo da comunicação, que é o teu trabalho neste momento, sentes-te tranquilo por saberes que estás tudo de ti e de alguma forma consegues viver bem com o facto de aconteça o que acontecer, eu fui o Zé e eu fiz tudo aquilo que eu podia para realizar o meu sonho e para mostrar que eu mereço estar aqui.
Completamente, mas eu sou muito crítico, sabes? Eu sou o meu maior crítico, completamente.
Maior inimigo.
Eu vejo vezes sem conta as minhas intervenções em programas e acho sempre que há muito a evoluir, mas não me martirizo pelo que já está feito. Ou seja, eu sei, por exemplo, que eu falo muito rápido. Inclusive isso não é bom, eu tenho, sim, que controlar isso, e é um exercício que eu tenho tentado fazer, mas é natural em mim falar rápido, e eu sempre que vejo um programa em que estou, eu penso, bem, eu podia ter falado de forma mais lenta, e vou tentar numa próxima vez combater essa fragilidade que tive, mas não me castigo por ter feito daquela forma ali, porque sei que naquele momento eu fiz o melhor que conseguia, e o melhor não é o perfeito, nem é o ideal, nem é o que eu queria, mas é o melhor que consegui naquele momento. E acho que o facto, e isso é assim em tudo na vida, não é só na nossa profissão. Cada amanhecer, cada novo dia é uma nova oportunidade para tu,
sim,
melhorares no que quer que seja. Nas tuas relações interpessoais, nas tuas relações com a tua família, no que quer que seja. E na profissão também. E eu sei que em qualquer trabalho que estive, eu dei o melhor que eu tinha naquele momento. Eu costumo dizer, eu não visto a camisola a 100%, eu visto a camisola a 1000%. E eu defendo a minha profissão com toda a convicção e da melhor forma que eu a conseguir defender. Depois, quando vou ver, não correu como eu queria, há uma nova oportunidade para tentar fazer melhor. E acho que é mesmo essa mensagem que quero passar também a quem nos ouve, que acredito que muito do público que eu visto sejam estudantes de comunicação, que também têm o sonho que tu tens, que eu tenho. E é bom passar esta mensagem. Nós vamos errar, é natural que erremos, bastante. Mas todos os dias podemos tentar melhorar um bocadinho. Sim. E a perfeição vai ser difícil de atingir. Eu acho que é até impossível de atingir. Vai haver um dia em que achamos que estamos quase perfeitos, mas se forem críticos como eu, vão achar sempre que não estão perfeitos. Estava quase lá, mas não chegou a ser perfeito. Mas não há problema, porque podemos melhorar no dia a seguir e isso é ótimo.
Sem dúvida alguma. Eu acho, eu concordo contigo nesse aspecto em que todos os dias é um dia que nós podemos começar de novo, mas infelizmente nesta área, principalmente, somos bastante observados pelo público e somos julgados e existe essa ideia de estarmos constantemente a ser observados. Nós podemos dar o nosso melhor. E muitas das vezes as pessoas estão à nossa volta, ou então até mesmo pessoas que não nos conhecem pensam que não é o suficiente. Como é que tu te sentes? Porque acredito que, lá está, como tu disseste, o nosso público é mais ou menos o mesmo, porque são as pessoas de comunicação, gostam de televisão. Como é que tu acredito que então tenhas sofrido aquilo que eu também sofri ou que toda a gente sofre quando escolhe este curso, que é aposto que ouviste muitas pessoas a dizerem opá, Zé, olha, acho que não vais conseguir, ou então acho que é muito difícil lá chegar, acho que não acredito muito que consigas, porque é um meio, às vezes as pessoas até acreditam que tu és talentoso, mas tentam logo de alguma forma pôr a culpa no meio ou de como é que o meio da televisão é e funciona. Como é que tu te sentes e como é que tu conseguiste talvez passar por cima disso, por cima de todo o nevoeiro que as pessoas tentaram pôr em cima, porque acredito que o tenham feito, tal qual como metem em quase todas as pessoas que escolhem este curso, como é que tu conseguiste perceber que eu vou conseguir fazer isto e mesmo que não consiga, lá está, como disse no início, tu vais até ao fim por ti e pelos teus sonhos.
Esta é uma área muito castradora, até porque não há lugares dados como certos ou como adquiridos. Uhum. Nós vemos poucas pessoas com uma carreira com longevidade em televisão, ou seja, a conseguirem estar muitos anos no ativo, sempre com projetos de grande sucesso. É muito difícil atingirmos este estatuto. É muito incerto. Hoje estás na ribalta, amanhã não estás e há outro que surge com mais talento ou que a direção que está na altura encara como mais talentoso que tu e de repente substitui-te. E nós temos que saber lidar com isso. E foi-me muito difícil perceber que o facto de eu ser diferente não era visto com bons olhos pelos outros. Eu sei que sou muito, muita coisa. Eu tenho várias camadas, sou muito excêntrico, eu ocupo muito lugar, eu tenho a plena noção disso. Mas eu prefiro ser verdade e passar exatamente o que eu sou com todas as implicações que isso vai ter em mim, do que estar a fantasiar algo que eu não sou só porque sei que vou ser mais aceito pelo público. Não. Se eu luto para um caminho de igualdade em que todos nós, com as nossas vicissitudes, com as nossas diferenças, somos aceitos, porque é que eu vou mudar a minha personalidade em prol de um meio que só aceita o formato de apresentador ou de repórter que já se via há 30 anos atrás? Não, eu tenho de ser também uma voz da diferença, eu tenho de trazer essa diferença para a televisão e acho que isso é importante. E eu acho que não há nada mais bonito do que vermos a diferença nos outros e vermos que eles trazem algo de inovador, porque senão de repente a televisão é um marasmo, a rádio é um marasmo e temos tudo pessoas iguais e para mim isso não me faz sentido. Agora, eu por exemplo na licenciatura tive muitos professores a dizerem-me que achavam que o entretenimento era o meu caminho. Isso até me deu uma segurança acrescida. Quando eu vou à minha primeira entrevista para um estágio na SIC, eu acabo por não ficar com a entrevista e eu ia super confiante a achar que ia ficar. Se todos os professores me diziam que o meu futuro ia ser aquele, porque é que não havia de correr bem a entrevista? E não fiquei. Foi uma chapada que a vida me deu, mas foi uma prova de que o meu lugar não era ali porque estava guardado noutro lugar e acabei por ir para o Você na TV, que era o lugar onde eu sempre quis estar, mas que na altura em que me deram as possibilidades de estágio, Você na TV não estava lá. Portanto, o facto de dar errado num lugar foi para dar certo no lugar que eu sempre quis. Tentei por mim, fui à entrevista e fiquei. Mas, por exemplo, nessa questão de me porem os pés na terra, quando dizias que culpam, as pessoas às vezes culpam o meio. Sim. O problema não está em ti, está no meio. Acho que nisso tive muito os meus pais com um papel importantíssimo. Os meus pais sempre me consciencializaram que não era impossível, mas era muito difícil, porque é um meio de sete cães a um osso. Há muita, muita gente a querer trabalhar em rádio, em televisão, e não há assim tantos lugares. Tu olhas para a televisão e tu tens em entretenimento, que é a área que eu quero, tirando a informação daqui da equação e a ficção, tu tens o programa da manhã, o programa da tarde e os programas de fim de semana. Não há lugar para tanta gente, no máximo há lugar para 10 apresentadores. Não há para mais. E tu conseguires ser um daqueles 10 em qualquer uma das estruturas é difícil. E é um trabalho que tem de ser conquistado dia após dia. É difícil? É. Às vezes achas que trabalhas muito e que não és reconhecido por isso quantos e quantos dias.
Já te aconteceu?
Muitas vezes. Nunca equacionei deixar este meio. porque é um meio que me apaixona. E acho que esta paixão que eu tenho por esta área e o facto de estar a conseguir trabalhar na área onde eu sempre me vi a trabalhar, faz com que eu queira continuar cá todos os dias. Mas há dias em que naturalmente desmotivas, porque percebes que estás a trabalhar muito e que sentes que a tua oportunidade nunca chega. Mas depois, se dosiares numa balança e pensares, ainda não chegou a tua oportunidade, mas se olhares para tudo o que já fizeste e é tão bom e já fizeste coisas tão incríveis para a idade que tens, tu acabas por encontrar ali um ponto de equilíbrio e vai-te dando força para fazeres mais e melhor a cada dia, mas sim.
Quais são os projetos ou aquilo que já fizeste em televisão, porque lá está, que és entretenimento em televisão e estás a viver esse sonho, qual foi aqueles projetos que fizeram sentir isso, em que olhaste para trás e disseste, uau, eu já fiz isto, eu já consegui fazer isto, eu estou feliz por ter feito isto?
Por exemplo, no último verão, ou seja, no verão de 2022, agora neste verão, houve festa de verão da TVI. E a festa já não acontecia há 3 anos. Curiosamente, a minha última e única festa de verão tinha sido a festa de verão de 2018, que era quando eu estava a estagiar na TVI. Fui à festa enquanto estagiário, estenderam o convite a toda a gente, incluindo aos estagiários, e eu fui todo contente à festa de verão, né? Quem é que não quer ir ao Algarve? E pensar que em 2018 eu faço o meu estágio na TV, em 2019 começo a trabalhar na SIC. Em 2019 houve a última festa de verão da TV, depois meteu-se a pandemia e tudo, não houve nada. Quando a festa regressa, 3 anos depois, a segunda vez que eu vou à festa, eu vou como apresentador. Eu na primeira vez que vou como estagiário, a segunda vez que vou como apresentador. É impossível isso não me fazer sentir orgulhoso. E saber que eu saio da TVI enquanto estagiário, porque me dizem que gostaram muito do meu trabalho, mas que infelizmente, e é natural, não há uma vaga de trabalho para mim, não há hipótese de eu ficar a trabalhar na TVI, e por isso acabo por ir para a SIC, para o programa da Cristina, porque não havia hipótese de eu ficar na TVI, não porque não tivessem gostado de mim na TVI, porque na altura que a direção e as coordenações me disseram foi que tinham gostado muito do meu empenho, do meu esforço, aliás, o meu estágio era 3 meses, pediram-me para prolongá-lo para 6, porque estavam a gostar do meu trabalho, mas não houve oportunidade de ficar, eu vou para a SIC, e quando eu regresso à TVI, o convite que me fazem é para vir apresentar um programa e coordenar outro programa. Isto deixa-me muito orgulhoso, porque é a certeza de que neste meu trajeto de 4 anos e tal em televisão, eu consegui provar que era capaz e consegui evoluir. E acho que todos os projetos em que estive envolvido, o Big Brother enquanto comentador, as 2 vezes que substituí a Mafalda Castro a apresentar o Última Hora às 18.
Foram grandes desafios.
Foram enormes, estar ali sozinho a gerir comentadores. O Somos Portugal, que fiz 8 domingos de Somos Portugal. A Passadeira Vermelha do aniversário, a Passadeira Vermelha da Gala de Verão. O Passadeira Vermelha, agora falando em Passadeira Vermelha, a Passadeira Vermelha na SIC. O programa da Cristina, a Casa Feliz, o Em Família enquanto coordenador. Coordenar um programa aos 24 anos é difícil, agora o 2 às 10 onde estou também como parte integrante da equipa, o Viva a Vida, acho que tudo foi tão diferente, mas tão especial, sabes, que acho que surgiram na altura certa. Se me perguntares se eu agora já gostava muito de ter algo mais estável, ou seja, que apostassem em mim para ser o apresentador de um formato, e não era um formato enquanto apresentador principal, um formato em que houvesse muitos rostos e eu fosse um deles, mas que me desse estabilidade, imagina um formato de social em que há 4 pessoas que são os apresentadores e os repórteres e fazem eles tudo naquele programa. Gostava de experimentar algo desse género, ou por exemplo um Somos Portugal que tem vários apresentadores, eu ser um deles, acho que sim, acho que já dei provas de que consigo e que estou capaz e habilitado para isso, mas também tento não pôr a carroça à frente dos bois, quando tiver que ser, será. E não falei aqui do casamento da Liliana e do Bruno, também gostei muito de fazer, porque foi com a Maria Botelho Muniz e com o Goixa, de repente sentir-me ali ao lado de 2 gigantes a conduzir uma emissão de 3 horas foi muito especial.
Gostaste?
Gostei muito.
Muito bem. Falaste muito aqui sobre o teu percurso, sobre os estágios, sobre como entraste mais tarde na SIC. Vamos falar aqui um bocado no início, quando, pronto, não entraste, não conseguiste o estágio na SIC e foste para você na TV, que era uma coisa que sempre quiseste, e lutaste por ti, e encheste a caixa de onde estou agora, das relações públicas. Eu vi a tua entrevista com o Manuel Luís Gosta no Conta-me, e encheste a caixa de toda a gente e conseguiste lutar por ti, e dou-te mesmo o mérito disso, de nunca teres desistido. Como foi a experiência no programa Você na TV? O melhor e o pior? Como é que foi? Como é que geriste tudo?
Olha, a experiência foi incrível. Lembro-me como se fosse hoje, sabes, aquelas datas que tu decoras. Uhum. O nome do dia em que comecei foi no dia 9 de abril de 2018. E lembro-me que estava a Cristina sozinha a apresentar. Eu acho que era uma segunda-feira. Eu acho que o Manel tinha conduzido a Casa dos Segredos 7 na noite anterior e por isso não estava a fazer o programa na segunda. E foi uma altura em que a Cristina e o Gosto estavam muito separados, porque a Cristina, à terça, quarta e quinta, não estava a conduzir Você na TV, porque estava no Apanha-se Puderes com o Pedro. E o Manel aproveitava as segundas em que ela vinha, porque ele tinha apresentado a Casa dos Segredos, para ficar ali em casa. Só se cruzavam à sexta. Era assim uma altura diferente. Não era comum acontecer, mas naquela altura aconteceu. E eu lembro-me, fiquei muito fascinado com tudo. Primeiro fiquei logo fascinado por ver que o estúdio era muito mais pequeno do que aquilo que me parecia em televisão, não é?
É sempre.
Aquele impacto que toda a gente tem quando chega à televisão. E depois saber que ali à minha frente estava a Cristina, que eu sempre admirei, e saber que eu estava a conseguir perceber como é que as coisas funcionavam atrás das câmaras, quem conduzia os convidados, quanto tempo é que eles tinham que chegar antes, foi a certeza de que estava a entrar naquilo que era o meu sonho. Não sabia quanto tempo ia durar. Não fazia ideia, podia ser só os 3 meses que era previsto de estágio, mas eu tinha a certeza de que aqueles 3 meses me iam valer para o resto da vida e me iam dar uma bagagem muito importante para aquilo que eu queria para o meu futuro.
E valeram.
E valeram. E não foram 3, acabaram por ser 6. E aproveitei ao máximo cada dia com a certeza de que aquilo podia acabar de um dia para o outro, mas eu ia aproveitar ao máximo enquanto lá estivesse.
Qual foi a melhor experiência do programa?
A melhor experiência, talvez a primeira vez em que me deixaram ir em reportagem, porque não era muito comum os estagiários fazerem reportagens, e nas primeiras vezes eles iam muito acompanhados, e a mim, a coordenadora, a Filipa Marques, confiou logo em mim para ir sozinho fazer uma reportagem. Eu senti o peso da responsabilidade, porque eu fui sem ninguém acompanhar-me ou explicar-me como se fazia, fui lançado aos leões, mas acho que foi importante para me dar escola, não é? É claro, tens o repórter de imagem que te ajuda em tudo o que consegue, em tudo o que está ao alcance dele, mas de repente tu estás naquele cenário e estás tu a representar um programa. Não está ali a Cristina, não está o Gosta, não está mais ninguém, tu estás a dar a cara por um programa. E foi assim um momento muito, muito, muito importante. De resto, talvez o pior momento, embora eu não queira estar a mexer em coisas infelizes, mas como ele próprio já o tornou público e como já fizemos as pazes e é um assunto super encerrado, talvez o pior momento tenha sido aquela conversa dura que tive com o Gosta na altura, sim.
Ok, pronto. Depois, pronto, foram 6 meses, eram para ser 3, foram 6, viveste uma experiência incrível e depois, mais tarde, como o estágio não pôde continuar e não foste contratado, passou para uma oportunidade de emprego única, a convite da Cristina, da equipa da Cristina, foste para a SIC e comprovava cada vez mais que o teu sonho estava quase a tornar realidade, pronto, de trabalhares em televisão. Como foi fazer parte de um projeto tão grande como o programa da Cristina, que acho que como comunicadores podemos concordar, que acho que vai marcar durante muitos anos a história da televisão portuguesa? Como é que tu te sentes em saber que fizeste parte deste momento da história? Até porque, não sei se tu te lembras, mas o nosso primeiro encontro foi na SIC.
Lembro.
Quando eu fui à Casa Feliz com algumas colegas minhas da minha turma e nos conhecemos.
Verdade.
E então, como é que foi... Agora até estou a ficar emocionado. Como é que foi essa experiência? Como é que foi tu perceberes que estavas a fazer parte da história da televisão?
Olha, quando me fazem o convite, eu pensei logo que ia fazer parte de algo diferente, não é? Quando me explicam, tenho aqui uma coisa para ti, na SIC, no meu programa, a Cristina me faz o convite, eu percebi logo que eu ia fazer parte de algo diferente. E sabendo e conhecendo a Cristina do pouco que tinha observado dela no estágio, porque lá está, ela estava muito poucas vezes na TV porque estava a gravar o Apanha, eu sabia a forma como ela pensava a televisão. E saber que ela ia ter um programa em nome próprio, em que ela podia ter toda a legitimidade para escolher os conteúdos e a forma como eles iam ser embrulhados, eu tive logo a certeza que ia ser diferente. Aquilo ia marcar de alguma forma. Não achei que fosse tão disruptivo, ou seja, eu acho mesmo que o programa da Cristina é um marco, porque muda a forma como o daytime é feito. O daytime estava muito cansado, as histórias eram todas iguais, todas contadas da mesma forma, porque vamos lá ver uma coisa, ninguém vai agora inventar histórias, ou seja, histórias de mães que perdem filhos, de pessoas que perdem casas em incêndios, de doenças raras, tudo isso são realidades que são partilhadas nestes programas de companhia, porque muitas vezes as pessoas que vão aos programas de companhia só precisam de alguém que as ouça, e é por isso que aceitam ir a programas diários falarem dessa história, porque querem alguém que as ouça, e o apresentador tem essa função muito mais de ouvinte até do que perguntador. Mas essas histórias já existem há muitos anos e já foram contadas milhões de vezes, muda-se os protagonistas, mas as histórias são as mesmas. O que muda no programa da Cristina é a forma como nós as embrulhamos, a forma como nós entregamos aquela história ao espectador. Eu acho que isso é a principal marca que o programa da Cristina traz. E há bocadinho tu dizias, tu sentes que o teu sonho em televisão está cada vez mais próximo. Não, eu aí sinto que o sonho está a acontecer. Eu já estou em televisão enquanto profissional. E até no programa da Cristina eu tive que evoluir e provar que era capaz de ser um profissional na área que eu queria para mim. Eu nunca escondi de ninguém que queria ser apresentador da televisão. Eu começo o estágio enquanto assistente de convidados na produção. Eu tenho que pedir ao produtor do programa para passar para a equipa de conteúdos, porque fazer conteúdos já é muito mais perto daquilo que eu pretendo. Eu tenho de ter a coordenadora a desafiar-me a fazer reportagem. E eu, quando já estou enquanto repórter no estágio, vou para o programa da Cristina enquanto trabalhador voltar a receber convidados, que era aquilo que eu tinha começado no estágio e que já tinha conseguido alterar.
Sim.
Mas era a única vaga que havia. Eu tive que aceitar, dar a tal história que tanto contam de dar dois passos atrás para dar um em frente. Sinto que isso tem acontecido muito na minha vida. Só que acontece mesmo com muita frequência. É por isso que vem a tal desmotivação, que acho que é natural, porque está sempre a acontecer-me. Eu dou dois passos, dois passos atrás e dou um em frente. Dou quatro atrás, dou dois em frente. Isto está a acontecer sistematicamente na minha vida. É a história da minha vida.
Aconteceu,
é
uma montanha russa. Aconteceu neste momento?
Claro que sim.
Quais foram os passos, se quiseres dizer, que foste para a frente e os foram para trás?
Então, mesmo agora, quando substituí a Mafalda no Última Hora, eu, sim, apresento e no dia a seguir volto a estar a comentar. Percebes? Eu estive no Somos Portugal enquanto apresentador e de repente o Somos Portugal, eu saio da equipa e volto a ser jornalista de uma redação como tantos outros, percebes? Isto acontece muito frequentemente na minha vida e portanto, não é a minha escalada profissional não é apenas um crescendo, é uma montanha-russa mesmo. E quando eu vou para a SIC, como te estava a dizer, eu vou para fazer convidados, eu tenho de ser um bom assistente de convidados e pedir, fui eu que pedi, para fazer a assistência aos convidados na parte da manhã e na parte da tarde começar a ajudar a equipa de conteúdos, para um dia verem que eu também era válido enquanto jornalista e me passam essa função de criador de conteúdos, sim, para o programa, e depois começo nas reportagens, começo a ter intervenções no direto do programa e depois a SIC vê algo em mim e convida-me para a passadeira vermelha. Tudo isto é muito orgânico e se eu simplesmente fizesse o meu trabalhinho enquanto assistente de convidados, chegava ao fim e ia embora e não fosse eu próprio a dizer, olhem, eu acabo de fazer a assistência dos convidados por volta das 13 horas, eu de tarde posso ajudar a equipa dos conteúdos para me sentir útil. Se eu não tivesse esta iniciativa, se calhar as coisas não tinham acontecido, mas eu tenho esta vontade e demonstro esta vontade a quem de direito. E acho que é esta ousadia, quase, que me tem levado a conquistar aquilo que eu pretendo. E acho que as pessoas não podem perder isto, a vontade de fazerem e fazerem efetivamente, não é só dizerem que querem fazer, é fazerem mesmo, é mostrarem-se disponíveis. E portanto, sinto muito, muito orgulho de ter feito parte de um programa que marcou a televisão como o programa da Cristina. Acho que foi o programa, eu fui extremamente feliz enquanto lá estive,
eu
e
vi.
Acho que nada vai igualar o que eu senti naqueles meses.
Olha, vou-te começar aqui uma coisa, lembro-me de ter estado depois com a minha melhor amiga, e ela não foi ao programa, mas depois foi ter comigo mais tarde. Eu lembro-me que até falei-te e disse, olha, eu não conhecia o teu trabalho, já te seguia, como é obviamente, pronto, mas não sabíamos exatamente o que estavas a fazer em televisão, mas foi engraçado porque eu falei, olha, conhecemos o Zé Lopes e ele estava muito feliz, ele parecia, imagina, nós saímos da SIC literalmente a pensar que um dia gostávamos imenso de sentir aquilo que ele está a sentir neste momento, porque é literalmente, tu para nós, que pronto, eu agora também já estou em televisão, mas tu para nós que estávamos a estudar comunicação, em muito tempo nós não tínhamos visto alguém entrar no meio e a fazer parte, principalmente logo, de um programa tão histórico como foi o da Cristina, e na altura a audiência era estrondosa e toda a gente não falava de outra coisa senão do programa da Cristina. E portanto, para nós foi muito especial, e quero já deixar-te, tenho-te mesmo de confessar isso, que nós, de alguma forma, deste-nos aquele, como é que eu ia dizer, aquele ar para nós podermos respirar e continuarmos a nossa caminhada, entendes? Foi aquele, isto é possível fazer isto, olhem como ele estava a falar connosco, tu não sei se lembras, não, já disseste sim, mas pronto, foi uma conversa muito animada e tu estavas super bem disposto e estavas ali a falar connosco, parecia mesmo que não estavas a trabalhar, estavas ali connosco e senti mesmo que estavas a viver uma boa experiência. Experiência essa que foi talvez uma das mais especiais até hoje da tua vida, acredito eu.
Sim, muito provavelmente, e essa leveza que eu tento trazer ao trabalho é mesmo porque eu sou muito feliz a trabalhar. Isto não é uma frase feita, eu sou mesmo, mesmo feliz a trabalhar. É claro que há funções onde sou mais feliz do que noutras, mas não há nenhuma função que me deixe infeliz em televisão, sim, porque sei que estou a fazer parte da caixinha mágica. O produto que chega à casa dos portugueses ou dos estrangeiros, ou de quem quiser ver, também tem uma marca minha, e isso deixa-me muito orgulhoso. E sabes que eu recebo mesmo muitas mensagens de jovens, mesmo, mesmo muitas, e que me falam que o meu percurso acaba por ser inspirador para eles, também pretendem algo do género, e isso, embora me deixe muito feliz, muito orgulhoso, deixa-me sem resposta muitas vezes, nunca deixo ninguém por responder, mas fico ali há alguns minutos a pensar o que é que eu posso responder, porque eu não quero defraudar as expectativas dessas pessoas, e isso acresce-me uma responsabilidade muito grande, que é saber que há muita gente a confiar em mim e no que eu tenho feito, e eu não quero desiludir essas pessoas. Eu já sou tão exigente comigo, e saber que tenho tanta gente a olhar-me como um exemplo, acresce-me essa responsabilidade. Por um lado, deixa-me muito feliz, por outro, com muito medo de falhar. Não sei se me consigo expressar de melhor forma
totalmente,
do que esta, mas
totalmente.
É mesmo isto que eu sinto.
Bem, após essa experiência que tiveste no programa da Cristina, na SIC, eu sempre ouvi dizer que o bom filho à casa torna, e regressaste à TVI, e tiveste a oportunidade que, de certeza, talvez uma das que mais te fez feliz, porque sempre assumiste que esse programa era um dos programas mais tarde que sempre quiseste fazer, foi o Somos Portugal, que era o teu programa, que era a tua personalidade, era quando conseguias estar com as pessoas. Infelizmente, quando entraste, estávamos todos em pandemia e não conseguiste ter aquele contacto com as pessoas que tu tanto dizes que gostas de ter, e nota-se, e que era um programa que tinha a tua essência e a tua personalidade. Como foi viver a experiência desse programa? E depois sabemos que mais tarde, como já referiste, foi o lado bom e o lado mau, infelizmente as críticas, pronto, aconteceu que foste afastado do programa. Como é que foi essa experiência? Se sentiste de alguma forma que os meios de comunicação social e o público também estavam a ser injustos? E se achas que foi talvez uma tentativa logo de arrumar contigo, assim, por assim dizer, do estilo... quem é ele agora, que agora vai para o Somos Portugal, que ganha um espaço em televisão, é novo, quem é, e as pessoas e em Portugal acontece muitas vezes e nós sabemos, em vez de tentarem perceber quem é a pessoa, há logo, e principalmente tu, pronto, sendo o Zé, como todos nós conhecemos, sentiste que foi logo uma oportunidade dos meios de comunicação social e de quem, pronto, e do público, de tentarem logo meter-te de parte, tentando de alguma forma desvalorizar todo aquele trabalho que também falo por experiência própria, porque acompanho o Zé e muitas vezes encontro na TVI. O Zé trabalha muito e sentiste de alguma forma que essa reação do público estava a desvalorizar todo o enorme e duro trabalho que tiveste nos últimos anos da tua vida?
Quando há bocadinho te dizia que às vezes o nosso meio é muito castrador, a altura em que eu senti mais essa castração foi exatamente na altura em que estive no Somos Portugal. Eu nunca escondi e não escondo que o formato onde eu me imagino, onde eu me sinto enquadrado, é o Somos Portugal. Porque eu acho que não há problema em dizê-lo, não é falsa modéstia dizê-lo, eu acho mesmo que sou do povo. Isso pode ser para muitos encarado como uma qualidade positiva, para outros é negativa. A Cristina durante muito tempo chamavam-na Saloia da Malveira e muita gente acredita que não dizia aquele Saloia de forma inocente ou que não era para ofender. Percebes? Sim. Há muita gente que dá uma carga negativa à palavra Saloia. E eu acho que tenho muito isto de ser povo porque eu sou de uma terra muito pequenina, onde toda a gente se conhece e eu gosto mesmo muito de falar com pessoas. Eu vou a um café... Eu elogio logo a pessoa que me atende se ela for simpática. Eu tenho esta necessidade natural de falar com pessoas. Há bocado quando dizia que sou comunicativo, tem muito a ver com isso. Gosto mesmo de estar em contacto com pessoas e adoro Portugal. A minha equipa do Em Família, agora, neste momento não estou a coordenar Em Família, mas eu partilhava a coordenação da Em Família com a Mafalda Macedo. E sempre que a Mafalda ia de férias, ficava só eu a coordenar o programa, não é? Nós dividíamos quando estávamos os dois, quando um ia de férias, ficava o outro. E a equipa dizia sempre: nota-se logo quando és tu o coordenador, porque o programa é só à volta de Portugal. Ou era as tradições, ou era os costumes, ou era as comidas, ou era o casal que eu vi numa reportagem qualquer, que era muito engraçado, a música era tudo que era popular. Eu quase que metia um bocadinho de Somos Portugal no Em Família. Porque o que eu gosto de ver, eu acho que eu tenho mesmo orgulho em ser português. Eu tenho todo o respeito pelas pessoas que têm de ir para outros países buscar oportunidades de trabalho. O maior carinho pelos imigrantes, deve ser complicadíssimo estarem numa realidade diferente da deles. Há muitos que gostam, há outros que acreditam que seja complicado, mas eu, enquanto puder estar em Portugal, vou estar, porque eu gosto mesmo de Portugal. E eu sinto que me enquadrava mesmo naquele programa. Agora, esse período em que eu estive a conduzir Somos Portugal, que foram 8 domingos que eu fiz, portanto foi 2 meses enquanto apresentador, foram os 8 domingos mais felizes da minha vida até às 8 da noite e foram dos dias mais complicados da minha vida depois das 8. Eu passava horas e horas e horas e horas a chorar, a ler tudo e mais alguma coisa que possas imaginar que era escrito a meu respeito. E acho que as pessoas foram muito injustas. Eu respeito que critiquem o meu trabalho. Eu, quando entrei em televisão, sei que há é um jogo. E tu sabes que a exposição pública traz-te muita coisa boa e muita coisa má. E vão falar de ti, e é natural que falem. Agora, eu ver críticas do género, e quem é este que não tem formação, que não se prepara, quando eu sei que eu sabia de fio a pavio o que ia ter em cada apontamento, porque eu decorava tudo e mais alguma coisa sobre os convidados. Ninguém me pode acusar de não me preparar, porque se há coisa que eu sei que faço, é preparar-me para os programas. Se vou fazer bem uma entrevista ou não, isso cabe a quem de direito a opinar, e todas as pessoas têm direito a opinar. Agora, não digam que não me preparei, porque isso eu sei que me preparo para todos os desafios profissionais. E porque o não ter formação... Há tanta gente em televisão que não tem formação e que faz televisão bem. A formação é muito importante. Eu defendo a formação. Aliás, ainda bem que estamos aqui numa universidade a fazer este podcast, porque eu defendo a mesma formação.
Também eu.
E eu tenho uma licenciatura. Eu tenho exatamente a mesma licenciatura que a Alice Alves, que estava a conduzir São Portugal antes de mim. Porque é que a Alice, e com todo o respeito que eu adoro, é minha amiga para a vida, amo a Alice, está felicíssima com a minha Benny, que é a minha sobrinha. Mas porque é que na Alice, quando ela conduziu São Portugal, ela era válida, ela tinha formação, e eu não era válido, se o nosso curso é exatamente o mesmo. Estás a compreender?
Sim.
Acho que as pessoas foram mesmo, mesmo injustas comigo. Como foram injustas com a Ana Arrebentinha, como foram injustas com a Fanny, como ainda são injustas com a Fanny. Acho que cada pessoa é uma pessoa, não vou responder por elas, até porque o entrevistado hoje sou eu e é de mim que tenho de falar. Mas acho que as pessoas foram mesmo severas e disseram coisas muito feias a meu respeito. Eu percebo que não gostem, percebo que a minha imagem é demasiado exuberante. Acho que entrei sem grande contextualização, ou seja, de repente havia um grupo de apresentadores que ia trocando no Somos Portugal e decidem que deixa de haver um grupo que ia trocando e há um grupo fixo e entre eu, entre a Fanny, entre a Arrebentinha, que éramos estranhos para o público daquele programa, não é? E vamos ocupar vagas, entre muitas aspas, que pertenciam a outros apresentadores que se calhar reuniam o carinho do público, quase que estávamos a roubar o lugar, quando essa nunca foi a nossa intenção, como é lógico, não é? Quando eu sou convidado para ver o Somos Portugal, eu nem sequer sabia com quem é que eu ia apresentar. E por isso acho que foram mesmo muito, muito injustos comigo. E o facto de eu depois ter feito algumas personagens, nunca fui o Zé, nunca pude mostrar quem eu era.
Sentes que o facto de teres feito essa personagem, na altura era, eu não me lembro do nome, a Nini, na altura teres feito a Nini, achas que lá está, não te deu o palco para tu te poderes dizer olá, eu sou o Zé?
Completamente. Eu acho que no Somos estive sempre numa personagem que não era o Zé. E a prova de que a verdade passa sempre é que no Big Brother, que é o projeto que eu tenho imediatamente a seguir, em que posso ser o Zé, tal como ele é, com as opiniões que ele tem, até porque é um programa de opinião em que eu dou a minha opinião, as pessoas aceitam-me muito bem e recebem-me de braços abertos. Por isso eu acho que, e não culpo ninguém, porque eu sei que na altura aquelas personagens foi a forma que a produtora arranjou para justificar a presença de 6 apresentadores e de todos terem lugar e fazerem coisas diferentes. E eu agradeço-lhes isso, eles tentaram da melhor forma, conseguiam embrulhar-me ali no meio. Mas eu não tenho nenhum tipo de formação em representação. A Ana Arrebentinha, por exemplo, tinha, ela que fazia comigo as personagens, eu não tinha. Eu fiz o melhor que sabia, tentei sempre decorar os textos que me eram dados, os guiões que me eram dados, mas eu não estava confortável a fazer aquilo. E fui dizendo várias vezes à produtora, à direção, eu nunca escondi o que sentia. Eu disse sempre que não me sentia confortável naquele registro, mas pronto, eles decidiram que era para eu sair. Não sei se algum dia lá voltarei, não penso no dia em que lá voltarei. Sei sim que seria muito feliz a fazer aquele programa e que fica essa mágoa de não ter feito o programa nas terras, que era o que eu mais gostava que tivesse acontecido e que nunca aconteceu. Eu não sei o que é, aliás sei porque já cheguei a ir como convidado uma vez ao Somos Portugal no Wonderland, e já cheguei a algumas vezes ter com a equipa quando somos aqui mais perto, porque eu gosto mesmo daquilo. Imagina, eu perco os meus domingos em que podia estar em casa para ir ter com eles, porque gosto mesmo do programa.
É como eu, domingo vou ao Big Brother.
Sim, é porque gosto mesmo.
Sim.
E recebo esse carinho das pessoas, por isso sei o que é sentir esse carinho das pessoas nas terras. Mas gostava de conhecer o país, a trabalhar. Acho que é o programa onde eu mais me imaginava, mas se as direções não sentem que é o meu lugar, está tudo bem também.
Tu, quando conheceste os povos portugueses, de quando foste lá está, quando tiveste o contacto com as pessoas, sentiste que de alguma forma uma grande diferença entre aquilo que diziam de ti nos meios de comunicação social e nas redes sociais com aquilo que te diziam presencialmente?
Completamente.
Presencialmente as pessoas amavam-te, como é óbvio.
Não é amavam-me, acho que as pessoas achavam graça por eu ser tão espontâneo, sabes? Eu não penso muito no que vou dizer. Eu sei que dizer uma parvoíce e dizer já aqui um palavrão, porque sou do Norte e para mim um palavrão é uma vírgula, isso vai-me sair naturalmente, porque eu não controlo o que estou a dizer. E acho que essa naturalidade passa. E é claro que...
E as pessoas identificam-se.
Sim, é claro que eu tento, ao máximo, falar bom português, porque acho que temos que passar essa mensagem em televisão. E às vezes erro, é natural, as pessoas alertam-me. Olha, a palavra que tu disseste não era assim, era assim. Eu tento não voltar a repetir, porque acho que isso é importante. Falar bem português, tento saber colocar, de certa forma, voz, porque eu não tenho um timbre espetacular, não tenho de todo, tenho um timbre altamente irritante, portanto tento colocá-lo de alguma forma, é por isso que vou agora, é verdade, juro, o meu timbre é irritantíssimo, e é por isso que vou agora para um workshop de colocação de voz para treinar, porque acho que é importante, mas não posso perder a naturalidade, eu sou assim, e eu não vou disfarçar o que sou por ninguém, se as pessoas aceitarem, muito bem, se não aceitarem é porque se calhar não é por aqui o caminho, e se calhar tenho que ir para outra área, por enquanto eu acho que ainda é este o caminho, e estou a gostar de o fazer. Quando o público, para mim eu digo sempre isto, o público é o meu maior patrão, mais que uma entidade patronal, no dia em que o público não me aceitar eu já não estou aqui a fazer nada, porque eu trabalho para o público. Enquanto o público sentir que é o meu lugar, eu cá estou para o fazer da melhor forma que sei. Acho, e respondendo à tua pergunta, o público, mesmo que pudesse não gostar de mim, acho que cara a cara ninguém tem coragem de dizer. Eu até hoje não tive ninguém a dizer-me presencialmente que não gostava de mim. É claro que há pessoas que não gostam de mim e que manifestam nas redes, mas aquela fase negra em que recebia muitos comentários negativos já passou. Neste momento não recebo. Recebo, vá, 98% de comentários positivos e 2% de negativos. E eu sou daquelas pessoas que lê tudo. Eu
leio que dizem... Aprendeste a lidar melhor com os negativos agora?
Ainda me custa, mas saber que há tantos positivos faz com que eu relativize um bocadinho a questão, até porque começo a perceber com o tempo que muitos dos comentários negativos vêm de perfis criados com esse efeito, pessoas que não seguem ninguém, não têm ninguém a segui-los, não têm nenhum comentário, nenhuma publicação, e tu percebes que é mesmo...
E não estão identificados, acima de tudo.
Sim, não têm cara, não têm nada, e tu percebes que são mesmo criados com esse efeito de te destruir. Capta de ti não deixares que o façam. Durante muito tempo eu deixei que me destruíssem. Eu sou daqueles que lê mesmo tudo. Eu leio os comentários nas minhas páginas, leio os comentários nas páginas do Big Brother, leio os comentários nas páginas da TV, eu leio os comentários na televisão, eu leio os comentários no Dioguinho, leio os comentários na TV 7 Dias. Eu leio os comentários em tudo o quanto possa estar o meu nome. Leio mesmo tudo. E é claro que em tudo vai haver muitos comentários de carinho e muitos contra ti. Tens é que saber lidar com eles. Aqueles que são construtivos, eu tento recebê-los e evoluir. Os que são destrutivos, magoam-me, mas sei que vai chegar um dia em que vão deixar de magoar, ou pelo menos eu espero que um dia deixem de me magoar. Pronto.
Lá está, os comentários negativos existiram muito na questão do Somos Portugal, devido a várias circunstâncias, ao facto de não teres a Nini, do facto de teres a Nini, do facto de não poderes mostrar aquilo que tu és, mas tiveste uma oportunidade logo a seguir de mostrar aquilo que tu eras, que lá está, como já referiste, foi o convite para fazeres parte da equipa de comentadores e de, não sei se fizeste também os conteúdos ou não.
Não,
era só comentador?
Estava na família enquanto coordenador e
sim.
Comentador do Big Brother.
Ok, como comentador do Big Brother, o público aí tem tempo para te conhecer aquilo que tu acreditas, porque um comentador do Big Brother, acredito eu, quando são, lá está, nus e cruz e reais, dão as suas opiniões consoante os valores e naquilo que acreditam. E obviamente que o público sabe que tu fazes isso, até porque, não sei se sabes, acho que não te disse, eu partilhei no meu Twitter que era o comentador que as pessoas mais gostavam no Big Brother, e a resposta é 99% foste tu.
Portanto, obrigado.
Eu acho que o público...
Obrigado aos teus seguidores do Twitter, fofos.
Mas não foi só os seguidores do Twitter, como também foram... Também, olha, perguntei a vários fandoms, mas o mais doentio por ti, que amam-te, é os da Bruna e do Bernardo.
Sim.
Eles amam-te muito. Então eles eram o Zé Lopes. E portanto, claramente que aqui dá para ver uma diferença enorme. Ou seja, tu não Somos Portugal, tiveste talvez um dos momentos mais negros do teu mundo enquanto... Lá está. Acho que nem sequer vou dizer apenas do trabalho, mas como pessoal, que era tu perceberes que lutaste para uma coisa e estavas a ser desvalorizado, e passaste para um espaço onde conseguiste mostrar aquilo que tu eras e as pessoas apaixonaram-se por ti. E foi aí que eu senti que isto é uma opinião minha, portanto vou tomar as consequências da minha opinião, porque vou dizê-la. Eu sinto que tu sofreste uma tentativa de, que não é cancelamento, mas de tentaram denegrir a tua imagem, eu penso logo na Taylor Swift também, como aconteceu com o Kanye West, com a Kim Kardashian, aquele drama todo. Ela conseguiu dar a volta por cima e tu também. Claramente que o público, o karma, não sei, eu acredito muito no karma, mas sinto que tu realmente voltaste e o público e todas as pessoas que viam o Big Brother apaixonaram-se pelo Zé, pela pessoa que ele era, pelo aquilo que ele acreditava, pelos comentários dele, e depois aí vemos que o público, e principalmente Portugal, que é um país que tu tanto amas, também te começou a amar. Sentes isso?
Sinto que o Big Brother foi um momento de viragem. Não sei se apaixonar ou passar a amar a minha palavra. Sinto que começaram a reconhecer-me algum valor profissional. Pelas opiniões que eu ia dando, fundamentadas por verem que eu me preparo para estar a comentar o programa.
E que vês o programa.
Exatamente. Eu sei exatamente o que se passa e de que forma se passa para estar ali a comentar. E acho que isso, esse trabalho foi passando para as pessoas. Quando eu saio de Somos Portugal, é-me logo dito que tinha esse projeto em setembro, ou seja, eu saio do Somos Portugal em junho, no primeiro fim de semana, e é-me logo dito que estão a contar comigo para setembro, para um programa que vem enquanto comentador. Portanto, eu sei logo que vou fazer a Big Brother. Foi ali os meses de verão, sem estar com nenhum projeto em antena, mas sabendo que em setembro ia regressar.
Porque sempre, deixa-me só fazer este parênteses, porque tu sempre trabalhaste atrás das câmaras também.
Sempre. E acho que isso foi mais complicado, sabes? Quando eu saio do Somos, tiram-me o sonho. Porque o programa dos meus sonhos foi e é o Somos Portugal. E quando te tiram isso, eu acho que precisava de ter feito um luto que não fiz. E vou usar aqui a palavra luto, sabendo que é uma palavra forte, mas eu acho que precisava ter dado um tempo, uma semana, duas, sem pôr os pés em televisão, para conseguir perceber que isto não funcionou, é uma gaveta que eu vou arrumar sozinho para abrir uma nova. Isso não aconteceu. Eu tive de todos os dias continuar a ir para a TVI com o mesmo sorriso, trabalhar nos conteúdos, motivado, com a agravante de ser coordenador de uma equipa. Eu não podia passar a minha frustração para não desmotivar uma equipa inteira. E isto tudo para um rapaz de 24 anos é muito difícil. E eu não queria estar a preocupar os meus pais, que estão a 300 km de mim. Portanto, eu vivia este sofrimento sozinho, a chorar, sozinho. Mas com a certeza de que era um momento de tristeza que eu ia conseguir encontrar sozinho ferramentas para sair daquela tristeza.
Tu choravas sozinho, mas nesse espaço de tempo também choravas sozinho, e a pergunta que eu te faço é: sentias-te sozinho?
Sentia, muito. Nesse período foi quando talvez me fez mais falta os meus amigos, aquele núcleo chegado do norte, de Felgueiras, não é? E os meus pais fizeram, e a minha irmã, fizeram muita, muita falta nesse período. Porque lá está, eu estava a passar uma fase má profissional, era um retrocesso em tudo aquilo que eu acreditava e sonhava, o programa que eu sempre quis fazer estava-me a ser retirado, eu achava que estava tudo a acontecer de forma muito injusta, e portanto foi um momento muito complicado. Mas, focando-me mesmo na tua pergunta, quando eu volto ao Big Brother, e quando tenho a oportunidade de ser comentador, eu percebo que o público mais difícil de todos é o público do Big Brother, porque é um público muito atento, é um público que vê muito o programa, que acaba por te castrar, maldiz alguma vírgula diferente daquilo que aconteceu, e tens que estar muito atento. E infelizmente, como eu trabalho muitas horas por dia, eu não consigo estar sempre com o canal do TV Reality a ver tudo o que se passa, mas mal chega à redação do Big Brother para comentar, eu inteiro-me de tudo o que se passou com a equipa, vejo as imagens, vejo o antes e o depois de tudo o que vou comentar para saber o contexto das situações. Mas acho que o público me aceita por perceber que eu realmente me preparo para o programa, e as minhas opiniões são opiniões fundamentadas. Eu não digo as coisas só porque sim, eu digo com algum fundamento, eu penso de que forma vou dizer. E tu dizes, por exemplo, o fã-clube da Bruna e do Bernardo acaba por me seguir muito, porque eu desde o início gostei muito da Bruna enquanto concorrente individual, e gostei muito do casal e da história que eles foram construindo e a forma como a foram construindo. Eu vi verdade ali. Por exemplo, o Miguel Vicente, que é atualmente um concorrente também com um grupo de fãs muito acérrimo, eles sabem que eu tento ser isento na minha análise ao Miguel. Há muitas coisas que eu elogio no Miguel, há muitas coisas que eu critico no Miguel porque não concordo. E algum hate que eu recebo atualmente vai nesse sentido, porque as pessoas não aceitam que tu apontes uma crítica ao Miguel. O Miguel é o concorrente mais completo da casa. O Miguel é o protagonista da casa. O Miguel seria o justo vencedor porque levou o programa às costas, sem dúvida nenhuma. Mas se eu acho que há momentos em que falta um bocadinho de empatia pelo outro, ou que acho que o Miguel podia ser um bocadinho mais coerente, eu vou apontá-los. E não é por ter um fã-clube a dizer-me que eu não posso dizer aquilo que eu não vou dizer. Eu vou dizer aquilo em que eu acredito sempre, sabendo, claro, que ele é um concorrente muito forte, e não lhe retiro isso. E mesmo na Bruna e no Bernardo, mais no Bernardo até, porque na Bruna não me estou a lembrar, assim de repente, de coisas negativas que eu possa apontar nela, porque acho que o jogo dela foi mesmo muito linear. Ela foi muito correta com os colegas, ela soube muito bem enturmar-se num país que não era dela, em que não conhecia ninguém. Mas no Bernardo, por exemplo, houve coisas que eu apontei. Lembro-me, por exemplo, quando eles tiveram que vestir de mulher, numa altura de celebrarem o Dia Internacional da Mulher, e ele não quis fazê-lo. E eu consigo compreender, até acho um bocadinho infantil vestir homens de mulheres para celebrar um dia tão importante como o Dia Internacional da Mulher. Acho que é redutor.
Concordo.
Podiam fazer coisas muito mais interessantes do que vestir os homens de mulher. Mas se era uma atividade em que todos estavam a participar, isso era uma coisa tão descontraída, porque é que ele também não entrou, percebes? E eu apontei isso, ou seja, lembrei-me de um caso como houve vários.
Sim.
Houve situações que eu apontei ao Bernardo. Eu acho que tu gostares de um concorrente não significa que tu branqueies todos os comportamentos deles. Tu podes gostar muito de um concorrente e apontares o bom e o mal. Eu tento fazer isso em todos, com uma noção exata. Eu não destruo o caráter de ninguém. O meu trabalho depende da prestação deles lá dentro. E por isso eu nunca vou defender o assassinato de caráter de nenhum concorrente. Nem que venha tudo contra mim. A questão do Bruno de Carvalho e da Liliana, que deu origem a processo em tribunal e tudo, foi muito discutida. Havia atitudes do Bruno que eu concordava, atitudes da Liliana que eu concordava, atitudes do Bruno que eu discordava, atitudes da Liliana que eu discordava, mas eu em momento algum defendi um assassinato de caráter. Porque todos os concorrentes merecem o meu respeito. E é por isso que eu acho que todos saem e eu fico-me a dar de forma cordial com todos eles. Há alguns que saem de lá e passam a ser meus amigos, porque conheço pessoas que gosto e que aceito ter na minha vida, e eu sou muito seletivo quanto àqueles que deixo entrar, porque já me desiludi no passado. Mas há concorrentes que entram na minha vida porque eu permito, há outros que não entram porque não têm de entrar, mas que ficamos com uma relação super cordial. Nunca fiquei com um desaguisado com nenhum concorrente nem com nenhum familiar, e isso é um motivo de orgulho para mim.
Eu já te ouvi uma vez falar que acho que tu não eras, como é que, ai, não sei se eras tu ou não, mas acho que já te ouvi dizer que o Big Brother era, tu conhecias o programa, mas nunca pensaste em fazer parte da equipa do Big Brother, nunca fazia parte dos teus sonhos, estou errado?
Eu sempre vi reality shows e sempre fui um espectador muito assíduo, mas nunca me imaginei ali.
Exato, eu lembro-me de ter, acho que até conversei contigo sobre isso. O que é que representa para ti neste momento o Big Brother, visto que foi uma mudança enorme na tua vida, e o que é que tu achas desta edição do Big Brother e no caminho que está a existir com a enorme força das redes sociais neste tipo de programas e na forma como estamos a mudar um bocado a forma como o Big Brother está a acontecer nesta, hoje em dia, porque imagina, há uns anos o espectador do Big Brother era de uma forma e reagia de uma forma e existia de uma forma, e hoje em dia o público, e por um lado é muito bom, o público cada vez mais tem voz naquilo que é um programa de entretenimento como o Big Brother.
Olha, antes de mais, eu tenho muito orgulho em dizer esta frase. Eu faço parte da equipa do maior reality show do mundo. Eu gosto de dizer isto.
É verdade.
Porque acresce, não é um peso da responsabilidade, mas é bom dizer. Eu acho que eu sou um comentador. Eu sou pago para dar a minha opinião. E muitas vezes as pessoas dizem, ah, vocês deviam ser mais imparciais. Não. Totalmente errado. Um comentador deve ser parcial. Um apresentador tem que ser imparcial. Um comentador deve ser parcial. Eu tenho de ter opinião. O meu parecer. Parcial. Parecer. Portanto, aí está logo tudo errado a opinião das pessoas. E aquilo que eu estou a mostrar ali é a minha opinião. Com contexto, com fundamento, mas é a minha opinião. Que não significa que seja uma verdade, até porque não há verdades absolutas. A minha verdade é diferente da tua, com certeza. E eu acho muito importante que as pessoas tenham também voz ativa no Big Brother. Ou seja, que também se sintam, de certa forma, comentadores nas redes deles. E por isso é que toda a gente que manda comentários no Instagram e opiniões no Instagram, eu respondo, mesmo que sejam contra aquilo que eu acredito, eu respondo e agradeço a opinião das pessoas, porque acho que é importante termos um jogo interativo e com participações ativas. Eu acho é que às vezes partimos para um fanatismo e uma toxicidade que não me agrada. Acho que de repente temos pessoas muito tóxicas. Ainda agora vi recentemente, houve um telemóvel que entra na casa, em todas as edições, nas últimas entrou sempre.
Para tirarem as fotografias, não é?
Eu próprio, quando fui à casa ao desafio final, ao Big Brother desafio final, na semana dos finalistas, em que estava a Bruna, o Pedro Guedes, o Gonçalo Quinás e o Francisco Macau, houve visitas à casa todos os dias, foi a Fanny, foi a Cristina, foi a Mafalda Castro, cada um de nós levou o telemóvel. Aquele telemóvel serve para tirar fotografias, não tem mais nada. Eu lembro-me da Bruna, que é toda do digital, estar a brincar com os toques que tinha e com os filtros que havia na própria câmara do telemóvel. Imagina, ela estava há tanto tempo sem telemóvel que conseguiu-se entreter com isso. E aquilo que aconteceu foi, o telemóvel deve ter acusado bateria fraca, creio eu, e toda a gente a dizer que era o som de uma notificação e que havia ligações à internet. Opa, por amor de Deus, pessoal, não há, não vamos encontrar coisas onde elas não existem. Esta questão dos áudios da Tatiana e do Ruben, eu tenho a minha opinião quanto a isso e quanto à forma que isso pode ou não influenciar o jogo, mas é um contrato que eles previamente acordaram com Endemol é a produtora do programa. Eu não tenho ligação nenhuma à Endemol, eu trabalho para a TVI, nos programas diários do Big Brother, portanto eu não tenho absolutamente nada a ver com o que é feito entre os concorrentes em Endemol, até porque eu não sei quanto é que eles ganham, quanto é que eles não ganham. Não tenho nada a ver com isso. As pessoas não podem pedir para eu me insurgir contra um tema que é feito por uma entidade com a qual eu não tenho ligação, porque eu não tenho ligação em Endemol. E acho que nesse aspecto as pessoas podem e devem ter opinião, mas não me devem entupir a caixa de mensagens a dizer que eu tenho que me insurgir contra uma coisa que eu não tenho nada a ver com o assunto. Eu posso ter a minha opinião, mas posso guardá-la para mim, porque não faz sentido dá-la quando eu não tenho implicação nenhuma e não sei como é que aquilo foi feito. O Rubén e a Tatiana, à partida, tinham essa premissa no contrato de ligarem ao filho e Andemol fez um comunicado a dizê-lo. Eu não sei se os outros concorrentes têm ou não alíneas nos contratos deles, porque eu não li o contrato de ninguém. Se eu não tenho todos os dados em minha mão, como é que eu vou opinar sobre eles? Estás a compreender?
Sim, claro.
Não me faz sentido. E acho que é importante debaterem-se temas fraturantes da sociedade, como tem acontecido, e é importante as pessoas terem voz ativas nesse sentido.
E nas últimas edições, cada vez mais.
Cada vez mais, e ainda bem que assim
sim,
é.
Ainda bem.
Eu digo sempre que agradeço sempre às pessoas que comentam no digital. Agora...
Participam.
Sim, agora, eu tenho a minha opinião, vou dá-la ali no extra ou no diário e vou comentar as imagens que me dão. Eu não vou comentar uma coisa só porque me pediram na internet para comentar se ela não está no alinhamento do programa. Não sou eu que decido o alinhamento do programa. Não sou eu que decido as imagens que estão lá. Eu vou estar a comentar uma coisa porque me mandaram na digital para eu comentar e de repente a dona Miquelina, que está a ver o programa em Idanha Nova, que tem 78 anos e que não viu nada na internet, só tem acesso às imagens que estão a passar no diário e não sabe nada do que eu estou a falar. Acho que as pessoas têm que ter a mente mais aberta e perceberem que eu estou a falar para uma quantidade enorme de pessoas, não é para um nicho muito específico. E então eu tenho que comentar as imagens que me dão, enquadrando todas essas imagens, contextualizando todas essas imagens, mas comento o que me é dado. E acho que as pessoas têm que ter mais acessibilidade e perceberem isso. É só isso.
Sinto que levei uma tareia. Estou a brincar.
Não.
Não, acho que concordo com tudo o que disseste. Acho que hoje em dia, principalmente num programa como este, existem muitas opiniões. As pessoas cada vez mais têm plataformas onde podem expressar-se, como por exemplo o Twitter ganhou muita força para representar o Big Brother em Portugal.
E ainda bem.
E ainda bem, porque as pessoas conseguem participar de um programa e conseguimos ter em tempo real as reações daquilo que está a passar. E até é bom porque lá está, como tu dizes, um acontecimento que poderia ser discutido talvez entre comentadores no Extra pode ser discutido nas redes sociais, temas fraturantes que mudam vidas.
Lógico.
Lembro-me perfeitamente aqui na questão do feminismo, na questão do vício nas drogas.
A sororidade, há uma série de temas que são debatidos e que é importante. E imagina, se eu faço parte de um programa que tem uma rubrica que se chama Piu Piu da Má Língua, em que os ex-concorrentes leem comentários do Twitter, ou
sim,
seja, se nós damos essa força às redes sociais, longe de mim estar a falar mal delas, não estou de todo. Eu acho é que as pessoas podem comentar, é legítimo fazer, mas com esta noção de que eu não tenho ligação a Andemol, logo eu não sei os contratos que cada pessoa assina, não sei o que é que cada um tem no seu contrato.
Sim,
não,
claro,
sei mesmo, nem quero saber. Sei do meu e mal. Sei do meu e mal. E que também eu não vou comentar uma imagem em concreto, uma coisa que aconteceu às 3 da tarde, se ela não vier em alinhamento,
sim,
porque eu não defino o alinhamento. Eu comento o que me é dado para comentar, com a noção de que o que me é dado para comentar eu vou tentar contextualizar ao máximo. Pronto.
Falámos agora de um bocado sobre o Big Brother, falámos sobre o Somos Portugal, mas agora vamos falar de ti. No meio desta experiência, depois de alguns projetos e durante o tal percurso pelo sonho, porque já estás, como já disseste, a vivê-lo, decides parar e tratar de ti, fazendo uma cirurgia, que eu tenho que ler que eu não sou nada bom com estas coisas, uma cirurgia metabólica porta única.
Certo.
Uma cirurgia que te fez perder muito peso. Aquilo que eu te questiono é como é que te apareceu na tua vida a questão de, ok, tenho que mudar a minha vida. Já sabemos que não foi uma questão de estética, apesar de já ter ajudado, porque também querias mudar o teu corpo, mas foi principalmente após algumas análises em que viste que de facto tinhas que agir mais cedo ou mais tarde e tinha que ser o mais rápido possível. Como é que tu paraste a pensar sobre, pronto, agora tenho que mesmo cuidar de mim porque isto é sério, e como foi todo o processo até à operação, a recuperação? Conta-nos um bocado esse processo do antes, o durante e o depois.
Olha, eu nunca senti preconceitos quanto ao meu corpo, nunca me inibi de tirar a roupa na praia, na piscina, com os amigos, nunca aconteceu.
Quem me dera.
Ah, eu não, super tranquilo. Nisso sempre fui super tranquilo, sim, porque acho que o nosso corpo é a nossa casa, nós podemos mudá-lo da forma que quisermos, mas também podemos sentir-nos bem nele, mesmo que ele não seja o padrão que a sociedade impõe.
Sim.
Eu sempre me senti bem no meu. Mas o facto de eu fazer exames e perceber que o peso que eu estava e os números que eu via nas análises não eram nada benéficos para mim e teriam implicações graves a curto, médio prazo, é que nem sequer era a longo prazo, era a curto, médio, fizeram-me ter a noção que tinha de agir. E eu já tinha feito montes de dietas e tinha falhado todas. E portanto eu precisava de algum estímulo, eu precisava de ver resultados para me motivar a fazer mais e melhor. E é por isso que surge a cirurgia metabólica porta única. E acho que eu e o Centro de Inovação Médica, que foi a clínica onde eu fiz a cirurgia, encontrámos-nos no momento certo da nossa vida. Eles quiseram ajudar-me e eu quis ser ajudado. E por isso foi um caminho bonito que construímos juntos. Eu preparei-me para a cirurgia correu muitíssimo bem. O que eu faço é uma alteração da forma do meu estômago, ou seja, eu consigo ingerir muito menos alimentos neste momento, a minha capacidade está muito reduzida, e faço tudo isso através do umbigo, sem qualquer cicatriz, sem qualquer marca, nada. Ou seja, tu olhas para mim e nem vês que eu fiz cirurgia nenhuma, não tenho nenhum furinho, não tenho nada no corpo. E de repente eu começo a perder muito peso, e o facto de eu ver-me na balança a perder muito peso e o peso a baixar bastante motiva-me a querer continuar esta jornada. Neste momento eu estou perto do peso ideal, eu já perdi 55 kg, as minhas análises estão espetaculares, os valores alteraram totalmente, estou muito mais saudável, sinto-me mais saudável, subir umas escadas já não me cansa, apertar os cordões já não me cansa, tarefas simples do dia-a-dia cansavam-me, vejo que os valores estão a corresponder à perda de peso e estão a ficar aceitáveis e saudáveis, e também é inevitável dizer-te, eu tomo esta decisão pela saúde, mas é inevitável sentir-me melhor comigo próprio.
Claro.
E melhor no sentido de vou a uma loja, consigo encontrar sempre roupas para o meu tamanho, porque encontrares um M, um L, é muito mais fácil do que um 4 ou um 5XL, que não há em quase lojas nenhumas. E isso faz-me sentir mais confiante, é natural. É uma consequência, não foi o motivo que me fez procurar a cirurgia e depois a mudança total, porque a cirurgia é só o ponto de partida. Eu alterei os meus hábitos alimentares por completo e comecei a treinar 3 vezes por semana, algo que eu nunca fazia, eu não treinava de
todo. Para além da cirurgia, mudaste a tua vida.
Sim, sim, se eu fizesse só cirurgia, continuasse a comer rissóis panados e pastéis de bacalhau todos os dias, sim, e não treinasse nada e bebesse álcool e não sei o quê,
mudaste?
Eu ia continuar a engordar e facilmente recuperaria o peso perdido. Não, eu mudei mesmo os meus hábitos. E por isso a cirurgia foi só o kick-off, foi só o ponto de partida. Mas sim, sinto-me muito mais saudável, muito mais confiante e muito mais feliz com este meu novo eu. E recomendo a toda a gente que possa mudar ou que queira mudar, porque quem está bem, quem se sente bem com o seu corpo e quem é saudável nele, porque eu acho que um corpo feliz é um corpo no qual te sentes bem, mas um corpo saudável. Sim. Eu sentia-me bem no meu, mas não era saudável, por isso é que eu agi. Mas quem se sente bem com o seu corpo, com os quilinhos a mais e for saudável e queira continuar assim, tudo ok também. A sociedade não nos tem que impor nada. Nós temos de ser felizes com o que somos, mas temos de ser saudáveis, porque ninguém quer morrer, calculo eu, e portanto temos que lutar pela nossa saúde, e foi isso que eu fiz.
Tu sentes que, pronto, tu já disseste que mesmo pronto, quando ainda tinhas muito peso, não te importava estar a camisola, porque sentiste confortável no teu corpo, sentes que de alguma forma, para além de tu te sentires bem contigo próprio, nós está, vivemos num meio onde toda a gente pensa que pode opinar, e quando estamos principalmente num espaço onde a exposição pública é enorme, acontece bastante as pessoas terem essa necessidade de comentar, dar a sua opinião, como fizeram contigo. Sentes que, para além de sentires bem contigo mesmo, sentes que o facto de tu teres algum peso na altura, pensaste, ok, eu tenho este peso, claro, vai ser uma entrave ao meu futuro, vou ter menos oportunidades,
claro,
vou ter...
Claro que senti isso, claro que sim. Até porque as pessoas também apontavam críticas ao meu peso, mas agora também apontam. Estás magro demais, já não podes perder mais. As pessoas têm sempre uma opinião a dar.
Há sempre algo a apontar.
Nunca vais agradar gregos e troianos. Vai haver sempre quem não goste e tens que saber lidar com isso. Agora, por exemplo, eu sentia-me tranquilo com o meu corpo, mas sei que se calhar um corpo esbelto fica muito melhor em televisão. A televisão também vive da imagem e não vamos estar aqui com rodeios. A imagem conta em televisão. Mas, por exemplo, eu sentia-me mais confiante a tirar a camisola para ir à praia, se calhar na altura, do que agora. Que agora, naturalmente, por ter perdido 55 kg, estou com algum excesso de pele e vou ter que resolver este excesso de pele, provavelmente com cirurgia, ainda não sei. Mas provavelmente terei que fazer uma cirurgia para remover o excesso de pele, a barriga de avental que ficamos depois de perder muito peso. E, portanto, eu não me sentia mal comigo, mas algumas pessoas fizeram-me sentir mal comigo, sim.
No teu percurso e ao longo da tua jornada, desde que nós, pronto, temos o prazer de te acompanhar, porque obviamente nós não
é prazer para todos, mas obrigado por ser para ti.
Pronto, olha, para as pessoas a quem é um prazer acompanhar o teu percurso e a tua pessoa, tu falas muito de felicidade. Tu falas muito do quanto isso é o motor da tua vida e da forma como tu não imaginas uma vida sem a própria felicidade. O que é preciso para se ser feliz?
Saberes exatamente o que tu queres, de que forma queres, saberes que nada te pode desviar do caminho que tu traças para ti, porque só tu é que podes traçar este caminho. Imagina, a vida é uma viagem e tu és o condutor desse carro. E tu é que decides exatamente a estrada que queres fazer e de que forma é que queres fazer. É claro que a estrada vai ter curvas, vai ter contracurvas, vai ter lombas, vai ter depressões, vai ser difícil. Mas tu é que sabes de que forma é que queres ir para lá. E tens de ter a certeza de quem é que entra no teu carro, quem queres levar contigo nessa viagem. E isso é o mais importante. O resto é só o resto. É mesmo isto que eu penso. E eu tento ser feliz todos os dias, porque eu procuro essa felicidade, e no dia em que eu sentir que já não estou a ser feliz, eu procuro noutra área, eu procuro mexer-me de outra forma. Eu sei que eu vou ser feliz todos os dias, E eu vou encontrar ferramentas para consegui-lo.
Obrigado. Acho que tenho de dizer-te mesmo isto. E tu disseste que, e disseste na entrevista daquela que tu dizes que é a entrevista da tua vida, que foi a entrevista que deste ao Manuel Luís Gosta.
A entrevista da minha vida foi o Conta-me. O Manel foi de uma generosidade. Aquele momento em que ele me pede desculpa por aquele acontecimento mais triste.
Eu arrepiei-me.
É que imagina, houve um momento mais triste entre nós, claro que houve, entre mim e o Manel. Um momento complicado, mas era um momento que já estava resolvido quando eu fiz o Conta-me, sabes? O Manel já me tinha pedido desculpa de forma privada, já me tinha enviado uma mensagem muito bonita a pedir-me desculpa. E de repente, quando ele ali no Conta-me publicamente me pede desculpa, eu fiquei muito sensibilizado, porque é de uma nobreza. O Manel não tinha necessidade nenhuma de o fazer. E a entrevista foi tão generosa. Eu falei da minha história de vida, algo que eu nunca tinha tornado público. Eu hesitei quando me é feito o convite para ir ao Conta-me, eu hesitei, porque sabia que ia ter que abrir gavetas complicadas.
Do passado, a família, assim.
E que eu não sabia se estava preparado para abrir, mas foi uma avalanche de amor. Eu recebi tanto amor, foi tão bonito. Eu fui eu, sem artefactos, sem disfarçar, sem eufemizar situações. Aquilo era o Zé de verdade. E acho que o Manel foi tão grande a conduzir a entrevista. Desde aí que ficámos com uma amizade bonita. Gosto muito do Manel, mesmo.
E eu gosto muito de ti. Tenho de dizer isto.
És muito bonito.
Muito obrigado.
Fisicamente e como pessoa.
Muito obrigado. Eu gosto muito de elogios, confesso, mas fico sempre um bocado sem
também eu. Responder. Eu lido muito mal com o elogio, muito mal.
Acho que é uma coisa que é geral.
Eu lido bem, imagina, nas na redes internet, e não sei o quê. Respondo, fico sempre, nem sei o que dizer, mas muito obrigado. Fico muito feliz, estou contente. Pessoalmente, eu fico tão encavacado.
Também eu. Olha, disseste na entrevista do Manuel Lisboa, é assim que eu termino e bloqueio este iPad que estava-me a acompanhar aqui. Disseste na tua entrevista com o Manuel Lisboa que tu, o caminho que fazes, ao longo que o percorres, gostas de fazer as pessoas felizes. E não foi só hoje, mas hoje fizeste-me feliz. Tenho-te dizer isto, tu és uma pessoa que tem influência neste momento em televisão, és uma pessoa que toca às pessoas, és uma pessoa que tem estado presente na minha vida e de várias pessoas que neste momento têm o mesmo sonho que tu. E sentir que nem é... Não, vou dizer mesmo isto, não é toda a gente que tem a capacidade de aceitar um convite de um projeto que está a começar, que está a correr bem, é verdade, mas que... teve o ok de dizer que sim. Obviamente não foi fácil, como tu sabes.
Eu disse logo que sim, só não estávamos a conseguir datas.
Estávamos a conseguir datas e a forma como eu depois... Pronto, obviamente, como temos o mesmo público, as pessoas insistiram e eu voltei a mandar uma mensagem. A forma como tu disseste, ok, vamos a isto, foi de uma generosidade e uma humildade que... Eu gosto muito do meio da comunicação, mas agora que trabalho lá juntamente com vocês, também tenho percebido muita coisa que também tens-te apercebido. E tenho aprendido muito. E aprendi uma coisa muito, muito simples, só que na minha altura era muito complicada, que é, existem muitas pessoas que nos vão desiludir no meio, mas há muitas que nos vão surpreender. E são poucas as pessoas até hoje que eu conheci que são como tu. Pessoas que olham pelo outro, que estão presentes, que não é nada apenas nas redes sociais. Tu és assim, tu és o Zé que toda a gente conhece fora da televisão. E tenho que te agradecer de coração mesmo por estares aqui hoje a fazer parte de um projeto que... sou eu, que é um projeto que todo o conceito é à minha volta, é verdade, mas que tem como principal objetivo aproximar quem gosta de ti, de ti mesmo. Portanto, muito obrigado, acho que as pessoas tinham que saber isto, tinha que o dizer, desde sempre, desde o dia em que tu eras um trabalhador de conteúdos e de assistente de convidados do programa da Cristina, na SIC, até aos dias hoje, sempre te mostraste disponível, sempre apoiaste as pessoas com o mesmo sonho que tu, nunca passaste por ninguém, nunca olhaste para outra pessoa como um possível concorrente, nada. Tu estiveste lá, ajudas-me, apoias-me e és uma das pessoas que eu mais admiro hoje em dia, não só no ramo da televisão e da comunicação, mas também na vida. Zé, muito, muito obrigado.
Oh, não estava à espera disto.
Eu tinha que ser sincero. Imagina, porque já guardo isto para mim e tenho comunicado com várias pessoas da minha vida. Não tenho palavras mesmo. E sabendo tudo e como tudo foi muito injusto para ti, muitas partes do percurso, principalmente naquela parte do Somos Portugal e o pós, acho que também te devia dizer isto em público, ou umas pessoas também te julgaram em público. Zé, tu és das melhores pessoas que temos atualmente no ramo da comunicação e da televisão.
Ah, estou-me a arrepiar.
Eu sinto agradecido de ter a oportunidade de também fazer parte das pessoas que te conhecem fora da televisão e do entretenimento e da comunicação e do que é que seja. muito obrigado por fazer parte deste projeto.
Olha, o obrigado é meu pelo convite e desde já peço desculpa por durante tanto tempo estar a enrolar-te com datas, mas a minha agenda não é mesmo fácil e tu
sabes que eu sei.
O Big Brother muitas vezes é marcado na véspera e é complicado estar aqui, mas eu tenho que dizer que eu encaro muita vida assim, eu não vejo ninguém como concorrente, porque eu acho que o meu lugar está guardado para mim, como o teu está guardado para ti. E se eu puder apoiar toda a gente que vem para uma equipa trabalhar comigo, eu ensino o que sei. Não há nada que eu guarde para eu saber mais do que o outro. O que eu souber, eu vou passar. Porque não tenho medo dessa concorrência, não tenho mesmo medo. Como já não, houve pessoas que não tiveram medo de me dar palco a mim, eu não tenho medo de dar palco aos outros. E acho que este projeto que tu estás a fazer, para uma pessoa como tu, que tem tantos sonhos e que eu sei dos teus sonhos, das tuas ambições, e que neste momento já estás em televisão e não estás a fazer o que queres, mas estás a fazer o caminho para chegares àquilo que tu queres, saber que já te estás a movimentar de forma individual num projeto como este, pensado por ti, para poderes comunicar que é aquilo que queres fazer para o futuro, é muito bonito e deixa-me orgulhoso, e eu não podia não estar aqui, porque é inspirador e deixa-me satisfeito ver que há tantos jovens que, como eu, lutam por um sonho e lutam com toda a determinação. Eu tenho a certeza que o futuro para essas pessoas que lutam e que acreditam só tem de ser bonito, e se eu puder contribuir para esse caminho bonito, eu estou cá. Pensa, visto aquilo que eu disse há bocadinho do carro que tu é que conduzes. Sim. Se eu souber que numa das paragens em que vais parar eu posso estar lá e bebes um cafezinho comigo, já me deixa feliz. Eu tenho a certeza que esta aqui sem foi dúvida. Uma das paragens do teu caminho.
E não será a última, de certeza.
Não. Vamos cruzar-me algumas vezes. Sabes aquela... Imagina, quando eu vou de Lisboa para o Porto, eu paro ali sempre, a minha área de serviço favorita é ali a de Pombal. Eu quero ser a tua área de serviço de Pombal. Sempre combinado. Que precisares, num dia num programa teu, eu vou ser convidado. Em tudo o que tu tiveres em que eu possa estar, eu estarei lá. E muito boa sorte, meu querido João. Corra muito tudo obrigado. Bem na tua vida. De verdade, e obrigado por este bocadinho. E
obrigado,
por tudo que
eu. Obrigado.
Espero que as pessoas também tenham gostado e desculpem se fomos um bocadinho chatos, mas eu falo muito.
Eu sei que ela João Mar,
porque eu engulo pessoas... rádios, na verdade, eu acho. Não, eu almoço rádios e depois estou aqui e falo.
Não, estás bem a perceber, as pessoas foram obcecadas, estavam só a pedir o Zé. E eu percebo porque é que as pessoas pediram o Zé. E lá está, acho que é um feedback daquilo que tu estás a fazer e estás a fazer um percurso certo. E, um percurso
e olha que isso
bonito.
Deixa-me muito mais feliz do que ter uma direção, por exemplo, a apostar em mim para um programa. Saber que o público pede para me ouvir, para mim, no fim de tudo, é o saldo mais positivo que eu tiro disto.
Olha, eu não quero falar com direção nenhuma, também não me quero meter nisso, mas olha, se há alguma direção que neste momento não percebe isso, ouçam isto e vão perceber. Sim, o público quer o Zé.
Acho que todos percebem à sua maneira. O que tiver de ser para mim será, e não penso nisso, mas agradeço muito, muito ao público. Para mim é o saldo mais positivo, é ter as pessoas do meu lado, e agradeço mesmo muito. E obrigado pelo convite, meu querido.
Obrigado eu. E encerramos aqui aquilo que foi o segundo episódio do Chromatica Talks. Espero que tenham gostado. Confesso que foi importante e especial, sem dúvida alguma, e ficará esta entrevista para sempre no meu coração. Obrigado, Zé.
Eu também. Obrigado.
Um beijinho e até ao próximo episódio do Chromatica Talks.
Beijinhos.